Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos ouvintes. De que país é a sua cidadania? Se você já viajou para um país diferente, quando chegou à fronteira entre o país e para onde estava indo, alguém perguntou qual era a sua cidadania. Então você teve que apresentar prova da cidadania que declarou. Provavelmente foi o seu passaporte, mas esse passaporte também representa as leis, regras, costumes, políticas e estatura do país de sua cidadania. Em alguns casos, sua cidadania pode não ser bem-vinda em certos países, sabia disso? Mas e se você for cidadão do céu? Aí é diferente, hein? Bem-vindos aos Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e continuamos na série sobre as características que os cristãos têm. Hoje vamos explorar como quem está em Cristo é um cidadão do céu. E exploraremos como as leis, regras, costumes, políticas do céu devem impactar a vida dos cristãos todos os dias. Fique conosco enquanto o Douglas e eu discutimos este assunto fascinante aqui no Chamados à Vitória. Olá, Douglas, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Edson.
Tudo bem com você?
Tudo certo, e você?
É, tudo bem. Então, tá bom. Muita chuva, hein? Douglas, você já fez alguma viagem que exigisse passaporte? Claro, né?
Sim, fiz. E uma viagem dessas mostra bem essa questão que você estava falando no começo do programa da cidadania. Uhum. O seu documento precisa estar atual, detalhado, para dar prova da sua cidadania, né? Uhum. Com o seu documento em ordem e com o visto, nos países que requerem um, né? Você pode passar pela guarda de fronteira. Provavelmente é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa cidadania.
Você então está se referindo à menção de Paulo à cidadania do céu em sua carta aos Filipenses?
Isso mesmo, acertou. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Amém. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aí você vê que Paulo está dizendo que, como cristãos, os filipenses eram cidadãos do céu. A cidadania era uma questão importante no tempo de Paulo. Paulo era um cidadão romano e isso lhe dava grandes benefícios,
né? Essa cidadania, Douglas, permitiu apresentar a apelação do seu caso diretamente para César, é isso?
Exatamente. Esse era um dos direitos de um cidadão romano. Outros direitos incluíam proteção, regras de conduta social e acesso a recursos, como água, boas estradas e coisas assim, né? No entanto, um dos significados da palavra cidadania, como Paulo a usava, era o comportamento de alguém. Uhum. Se você era cidadão de Roma, por exemplo, era esperado que você se comportasse como um romano.
Mas se você for um cidadão do céu?
Ah, aí você deve se comportar como um cidadão do céu. Uhum. E esse era o ponto que Paulo estava tentando enfatizar nessa passagem. Quando nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nossa cidadania nele muda, né? Ser cidadão do céu é um aspecto da nossa identidade em Cristo.
E como discutimos em programas anteriores, nossa capacidade de estar em Cristo, de ter a identidade de Cristo, é um presente da graça de Deus, né?
Isso mesmo. Isso deve nos dar corações humildes e agradecidos como cidadãos do céu. Portanto, embora estejamos aqui na Terra e devamos respeitar os líderes do nosso país, como Paulo mesmo discute na Carta aos Romanos, né? No capítulo 13, a nossa verdadeira cidadania, o nosso cabeça é Jesus Cristo. E Jesus disse em João capítulo 18, versículo 36, meu reino não é deste mundo.
Então, com isso em mente, quais são as características do comportamento dos cidadãos do céu?
Olha, eu acho que a resposta está no capítulo 5 de Gálatas, nos versículos 22 e 23, que nós já, inclusive, lemos aqui em nossos programas, né? Esses versículos 22 e 23 de Gálatas 5 dizem o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, os habitantes do céu devem exibir essas qualidades. Uhum. No entanto, os cidadãos da Terra, que são governados pela carne, exibem as seguintes qualidades. Eles são propensos à imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Misericórdia, essa é uma lista tanto.
Pois é, e ela foi tirada de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. E no final do versículo 21, Paulo escreve o seguinte ainda. Eu os advirto, como já antes os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Jesus descreveu essas pessoas em Mateus 7, versículo 13, como estando no caminho largo que leva à destruição. Os cidadãos do céu tomam o caminho estreito que leva à vida. O problema é que alguns cristãos afirmam ser cidadãos do céu, mas agem como cidadãos do mundo.
Pois é. Bom, um minutinho só, querido ouvinte, e o Douglas volta a falar sobre isso. Fique com a gente. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa para homens que querem ser o que Jesus Cristo desafia a ser. No programa de hoje estamos discutindo o que significa ser cidadão do céu. Douglas, você disse que há cristãos que afirmam ser cidadãos do céu, mas se comportam como cidadãos do mundo. Como é que fica? É,
exato, né? E um exemplo disso que nós estamos falando está ainda no capítulo 5 de Gálatas, né? Uhum. Paulo primeiro descreve o fruto do Espírito, esses traços que caracterizam os cristãos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas Paulo descreveu aqueles que não são cidadãos do céu como tendo ódio, discórdia, ataques de raiva. Olha, Edson, eu creio que existam homens que estão nos ouvindo que são muito melhor descritos por ódio, discórdia e ataques de raiva do que paciência, paz, bondade.
É verdade. Isso não é bom, né?
Não, não é. Mas eles acham que tudo bem ter raiva, pois há uma boa razão para isso.
Todo mundo faz, né? Aquela história.
E ainda tem o outro lado, né? Que ele diz que, mas é assim que eu sou, né? Eu não vou ficar com tanta raiva se as pessoas fizessem o que elas devem fazer.
Pois é. Basicamente é isso. Culpar os outros por seus pecados. É mesmo que tomar veneno e pensar, esperar que o outro morra.
Desde o começo, né? Adão e Eva, quem foi? Ah, foi a mulher, né? Desde o começo. Mas é importante dizer que nem toda raiva é ruim, né? Existe uma ira justa, onde nós estamos zangados com raiva por causa de uma injustiça. Mas para a maioria dos homens, esse não é o tipo de raiva que eles estão mostrando para a esposa, para os filhos, para a sociedade em geral, né? Tudo se resume no que Tiago 1, versículo 20 diz. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Douglas, eu quero continuar com esse tópico, porque eu acredito que há muitos homens ouvindo o programa com a gente aqui que amam ao Senhor Jesus, mas lutam contra uma raiva injusta ou inadequada. O que eles poderiam fazer?
Olha, essa é uma questão muito ampla, né? Mas nós podemos analisar três ações básicas que podem nos ajudar a começar a lidar com isso. Primeiro, nós precisamos aceitar que a raiva aumenta quando sentimos que os nossos direitos estão sendo violados. Talvez a nossa esposa não tenha gostado de algo que a gente fez, alguém no trabalho nos passou para trás, um dos nossos filhos quebrou alguma coisa muito cara, né? Pois é. Eu ouvi falar de um homem que estava olhando pela janela de sua casa um dia. Seu carro estava estacionado na rua e, de repente, ele vê uma pessoa em uma bicicleta perder o equilíbrio e bater no para-choque da frente do seu carro e seguiu em frente. O homem desceu para olhar o carro e viu aquele amassado no seu para-choque.
E aí, o que ele fez?
Ah, então ele não pensou, nossa, eu espero que aquele ciclista esteja bem, ou então, nossa, acho que eu vou pedir a Deus que essa pessoa chegue em casa com segurança.
Né? Na verdade, deve ter sido algo mais ou menos assim, né? Não acredito que esse garoto amassou meu carro e sumiu. Se ele ainda estivesse aqui, eu certamente daria um jeito nele.
Eu acho que é bem por aí que ele pensou, né? Mas o que realmente está acontecendo é que sentimos que os nossos direitos foram violados. Exato. E que não merecíamos o que aconteceu. Às vezes, os fatores adicionais como medo ou trauma em nosso passado podem provocar a raiva. Mesmo assim, embora esses problemas possam ter complicações adicionais, os direitos violados geralmente estão no centro da raiva.
E, nesse caso aí, como é que nós podemos superar aquela história de defender os meus direitos?
Paulo mesmo nos dá a resposta, mas não tem muita gente que gosta dessa resposta não, viu? Ele diz que nós devemos desistir dos nossos direitos.
Desistir? Sim. Aquela história, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão?
Pois é, isso mesmo. Em outras palavras, é isso. Você precisa lembrar que nós estamos falando de cidadãos do céu.
Sim.
Paulo era um cidadão do céu e chamava a si mesmo de servo ou escravo de Cristo, né? Quando Cristo está em nós, somos submissos como servos aos seus caminhos. E os seus caminhos estão refletidos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, né?
Que é exatamente o fruto do Espírito Santo.
Exatamente.
E tudo aquilo lá que você falou, né?
Isso mesmo.
Bom, mas o que dizer aos nossos ouvintes que talvez agora estejam pensando: desistir dos meus direitos jamais irá fazer com que as pessoas pisem em mim e abusem da minha bondade? Como é que fica?
Olha, eu entendo esse pensamento, mas ainda assim temos as leis dessa terra. As pessoas não podem te espancar ou te roubar, né?
E ficarem impunes.
Exatamente. Como a lei de um cristão se baseia em valores celestiais, somos maltratados ou sentimos que nossos direitos são violados, nós devemos responder com gentileza e autocontrole, não com ataques de raiva ou ódio, pois né?
A ação gera
uma reação,
exatamente. Uma reação. Exatamente. Bom, vamos para a segunda ação que nós podemos tomar quando lutamos com uma raiva inapropriada. Como é que
Sim,
fica?
Nós podemos reduzir a raiva egoísta se nós mantemos a nossa consciência limpa.
Muito
o
bem.
Que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos garantir que não tenhamos uma culpa não resolvida. Quando nos sentimos culpados por alguma coisa, podemos ser mais rápidos em responder com raiva para nossa esposa, para a família ou até mesmo para os nossos colegas de
Exato.
Trabalho.
Uhum.
A melhor maneira de nos livrar dessa culpa é confessar a Deus. E depois, se nós ofendemos outra pessoa, devemos confessar a ela também, se for sábio e seguro fazer essa confissão, né?
Uhum.
Parece uma coisa pequena, mas não podemos subestimar o poder que a culpa tem de provocar essa raiva em nós.
Pois é, uma conexão tão forte entre a culpa e a raiva, certo?
Sim, é verdade. Agora, a terceira ação que nós podemos tomar quando lutamos contra a raiva inadequada é estar ciente de que estamos em uma guerra espiritual. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 dizem: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
Amém.
A raiva inadequada nos torna vulneráveis aos truques de Satanás, né?
Uhum.
Pense na última vez em que você ficou com raiva. O que aconteceu?
Deu umas bolachas no cara?
E valeu a pena ficar com tanta raiva?
Não.
Para um cidadão do céu que está em Cristo e tem o fruto do Espírito de que nós já falamos, realmente será que vale a pena ficar com muita raiva?
Claro que não, né? Isso muda a nossa perspectiva, a maneira
Sim.
de ver as coisas. Né?
Como cidadãos do céu, nós devemos ter essa perspectiva diferente. Nós podemos vencer a raiva egoísta quando Cristo vive em nós e através de nós.
Aquela velha historinha, né? O que Jesus Cristo faria em nosso lugar, né?
Isso mesmo.
Eu espero que nossos ouvintes tenham aproveitado muito esse programa. É muito rápido, mas ele já está no fim.
Mas você não fique com raiva.
Não, de forma nenhuma, né? Cristo é o meu Senhor,
Amém.
Meu Salvador. Ô Douglas, dá uma resumidinha para nós e para os nossos ouvintes.
Claro, quando nós estamos em Cristo, somos cidadãos do céu. E como tal, por causa de Cristo em nós, temos a opção de nos comportar como cidadãos do céu que vivem segundo o Espírito e não a carne. Uma área com a qual os homens lutam bastante é a raiva. E nós discutimos como podemos tomar medidas para superar a raiva inapropriada. Primeiro, sem nos apegar aos nossos direitos e pensar em refletir Jesus ao nosso mundo. Em segundo lugar, limpando nossa consciência da culpa não resolvida. E em terceiro lugar, lembrando que Satanás quer que fiquemos com raiva, pois com frequência aumenta a nossa vulnerabilidade aos truques dele.
Esse é o papel dele, né? De fazer
exato,
confusão. Ele não vence nós a matar, roubar, destruir.
Exatamente.
Enfim. Valeu, Douglas. Obrigado mesmo. Nosso ouvinte, esperamos que você tenha desafiado a si próprio a se comportar como cidadão do céu. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós conversamos sobre como o cristão que está vivendo em Cristo é um cidadão do céu e deve se comportar como tal. O material que nós usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Grace Fellowship International e usado com permissão. Eu quero, ouvinte, desejar que você entre em contato conosco no www.transmundial.org.br e esperamos que você satisfaça todas as suas dúvidas. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Até lá! O programa de hoje foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck, na mesa de som, Luiz Felipe. Até o próximo.